Queridos, nós estamos trabalhando aí, refletindo um pouco nessas últimas semanas sobre o povo de Israel, sobre a experiência que eles tiveram desde o momento onde eles foram escravizados, como eles foram escravizados, como foi o processo ali onde Deus levanta Moisés para poder ser um instrumento nas mãos dele e até o faraó fazer todo o processo de libertação. O faraó que resiste libertar o povo de Israel. Passam ali 10 pragas, e o povo de Israel, ele sai ali daquela escravidão no Egito com uma promessa. E a promessa, eu tenho para vocês uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra muito frutífera, uma terra abençoada, e eu vou conduzir vocês até lá, eu vou acompanhar vocês até lá. E o povo, ele vai vagando no deserto, ele vai tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, e nós temos caminhado, vendo que o povo vacilou muitas vezes, o povo trouxe muita incredulidade, muitas coisas que paralisaram a vida deles, que impediram eles de acessar a terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito em direção a uma promessa, em direção à terra prometida, muitos deles, com exceção de Josué e Caleb, não entraram. Aqueles homens que tinham idade militar ali, não entraram na terra prometida, eles ficaram no deserto, eles morreram no deserto, por causa da desobediência, por causa da incredulidade, porque não acessaram aquilo que Deus tinha prometido para eles. E o que eu quero trabalhar hoje, eu quero caminhar um pouco nessa linha de nós olharmos para o nosso coração. Nós temos uma promessa, existem promessas do Senhor. Quando nós vamos lá em João 10:10, primeiro, a promessa do Senhor é que Jesus veio, Ele veio, Ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e vida plena, vida em abundância. João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para nos dar uma vida plena, uma vida que transborda, uma vida que não está condicionada às circunstâncias externas, mas ela está simplesmente alinhada, e nós vivemos a plenitude a partir do momento que nós temos o Espírito Santo em nós, e nós conseguimos enfrentar as lutas confiando no Senhor, alegres no Senhor, nós conseguimos ir para os desafios confiando no Senhor, alegres no Senhor. Nós temos uma promessa. Mas por que que muitas pessoas tiram os olhos da promessa e começam a viver uma vida medíocre ou mediana? Uma vida medíocre é aquela que é mediana, que todo mundo, tendo Deus ou não, todo mundo vive. Certo? Às vezes as pessoas tiram os olhos da promessa e aceitam muitas coisas que Satanás começa a colocar na sua vida para você não viver aquilo que Deus sonhou para você. Nós não temos a mesma promessa individual, mas temos a mesma promessa coletiva. Deus prometeu que estaria conosco em todo momento, que Ele nunca nos abandonaria. Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo para aquele que entregasse a vida para o Senhor Jesus, fosse selado com o Espírito Santo e pudesse, a partir dessa experiência, viver o extraordinário aqui nessa vida. Deus prometeu uma vida abundante. Deus prometeu em Jeremias 29:11 nos fazer prosperar. Mas por que que muitas pessoas, mesmo às vezes conhecendo a Deus, não conseguem avançar, não conseguem ir para um próximo nível? Porque deixam as circunstâncias, deixam algumas situações paralisarem a sua vida, roubarem a alegria do seu coração, paralisarem a sua caminhada. E eu quero olhar para o povo de Israel, e eu quero refletir aqui num texto que está lá em 1 Coríntios 10. Poxa, mas o povo de Israel não está lá no Antigo Testamento? Está lá, mas 1 Coríntios 10 faz um resumo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, em 1 Coríntios 10, nós vamos estar trabalhando duas mensagens nesse texto, certo? Eu estarei pregando hoje uma primeira mensagem, daqui 2 semanas eu trago o complemento dessa mensagem. Mas o que que acontece? Aqui nós temos um exemplo, um alerta do apóstolo Paulo. Veja por que o povo de Israel não entrou na terra prometida, ou a maioria deles. Veja por que o povo de Israel não desfrutou daquilo que Deus tinha preparado para eles. E eu quero olhar aqui, trazer alguns destaques iniciais. Por que que o povo não desfrutou dessa terra abençoada que emanava leite e mel? E nós vamos ver aqui, e tem muitas coisas que nós precisamos olhar para a nossa vida. De repente você não está vivendo aquilo que Deus prometeu para você no teu casamento, lá no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos com pais, com filhos, na sua vida espiritual, porque você tem deixado ser alimentado por alguma dessas brechas que o povo de Israel deixou. Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração e ver se tem alguma coisa que você precisa mudar, para que você possa viver essa vida abundante. 1 Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler ali 1 Coríntios, no capítulo 10, do 1 ao 8. Eu quero ler esse texto e pedir que Deus realmente fale conosco, que Deus nos ilumine na interpretação, na verificação daquilo que Deus tem para cada um de nós. Abriu sua Bíblia lá, 1 Coríntios 8. Oh, 10, de 1 a 8. Oh, misericórdia, estão espertos, hein? Oh, Douglas, você tá bem, hein? 1 Coríntios 10, tá? Ele fala ali. O pessoal tira sarro, mas eu tenho que tirar o óculos para ler. Misericórdia. Exemplo da história de Israel. É o título que está aqui na NVI. Mas vamos lá, ele diz o seguinte. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mesmo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. A sequência aqui vai ficar para a próxima mensagem. O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está dizendo de um povo que experimentaram as bênçãos de Deus. O povo estava debaixo da mesma bênção, da mesma nuvem, atravessaram o mesmo mar. Ou seja, eles tiveram as mesmas experiências espirituais. Ele está dizendo de um povo que era o povo de Deus. Se nós fôssemos falar hoje, essa palavra seria para aqueles que de repente já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, já passaram pelo batismo nas águas, já estão batizados no Espírito, quando receberam o Espírito Santo, estão batizados nas águas, quando se entregaram. Ele está dizendo de algo que todo mundo teve a mesma oportunidade. Ele continua, ó, comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. O mesmo Deus que está aqui para todos nós. Não existe filho preferido, a não ser que seja eu. Não, mas não tem. Deus não faz exceção de pessoas. Não existe filho preferido. Nós estamos no mesmo nível. Certo? Porque eu estar aqui como uma liderança espiritual dessa igreja não me faz melhor, porque diante de Deus nós somos todos sacerdotes e sacerdotisas, aqueles que entenderam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós estamos de joelhos, nós estamos todos no mesmo nível. Circunstancialmente, a igreja reconheceu uma liderança espiritual e me colocou nessa posição. Mas pensando no reino de Deus, não existe qualquer diferença. Então nós precisamos entender que eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, certo? E pois bebiam da rocha espiritual que acompanhava, que era a rocha, era Cristo. Quando nós entendemos isso, por que que alguns prosperam e outros não? Por que que alguns têm um casamento bem sucedido e outros não? Por que que alguns vivem uma vida abundante, transbordante e outros não? Puxa, mas é o mesmo Deus. Aí, de repente, eu começo a fazer julgamento, falando assim, puxa, mas o Deus está olhando, Deus me esqueceu. Deus aqui me esqueceu. E às vezes as pessoas têm uma visão equivocada de quem é o nosso Deus. O nosso Deus, quando nós olhamos para a característica, para os atributos dele, nós vemos que nosso Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Deus está aqui conosco, Deus está lá com a mãe do Márcio, lá no hospital. Deus está com a Josi, que está fazendo uma cirurgia hoje. Deus está com todos nós. Deus é onipotente. Onipotente, Ele tem todo o poder. O impossível só é impossível até que Deus o faça. Por isso que nós precisamos acessar, diante de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Deus é onisciente. Quando Ele fala, ó, se você for na profundeza, lá eu estarei, se for nos céus, eu lá estarei. Deus está em todo lugar, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe, antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece o que está no teu coração. É engraçado quando eu vejo algumas pessoas achando que conseguem se esconder de Deus. Que conseguem simplesmente esconder ali uma imoralidade de Deus, como se Deus não estivesse acompanhando ele a todo momento, não estivesse com os olhos nele a todo momento, ou nela. Nós precisamos entender que Deus, Ele é muito maior do que nós imaginamos. E Satanás não tem poder sobre as nossas vidas, a não ser que nós estejamos dando autorização ou permissão. Para Satanás tocar em nós, ou Deus autoriza, ou nós autorizamos. Ele não toca a partir do momento que você não autoriza e você mantém a santidade, você mantém a comunhão, e se Deus não permitir. Então eu quero olhar algumas dicas aqui do que o povo de Israel viveu. Por que que eles não entraram na terra prometida? Nós podemos aprender com os acertos e erros, certo? Já percebeu que é mais leve você aprender com erros dos outros? É muito mais leve, certo? Eu fico imaginando quem não quer aprender. Eu estou lá com os meus filhos e falei assim, se eu fosse vocês, eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Gente, esse ano eu vou chegar meio século. Que benção. Estou aqui feliz da vida. Né? E ainda não estão me chamando de tiozinho ainda. Está bom demais. Mas pode me chamar também, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu quero curtir meus netos, estou cuidando mais da saúde, para poder realmente... Alvo é 120 anos. A palavra falou, a promessa. Ali, ó, né, Jurandir? A promessa, 120 anos, vamos chegar lá. Né? Pode ser uns 2, 3 dias antes, para não, né? Mas assim, nós precisamos olhar o que nós temos feito da nossa vida. Certo? Se eu tenho alguém mais experiente, eu vou... Por isso que a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora você quer conduzir a vida do seu jeito, não tem nenhum problema não. Só que você vai sofrer mais. Você pode ir por um caminho mais simples ou um caminho mais tortuoso. Então quando nós olhamos para o povo de Israel, aqui nós vamos ver aqui o que não fazer, né? Porque a vida medíocre, ela é algo que às vezes nós construímos e nós começamos a culpar a Deus. Certo? Puxa, mas eu vivo assim porque Deus não olha para mim. Mas só que eu não percebo que a partir do momento que eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho um passado com marcas que eu preciso intencionalmente ressignificar, eu preciso perdoar pessoas, eu preciso trazer um novo significado para aquilo que aconteceu de ruim, eu preciso tomar posse de uma vida que Deus prometeu para mim, a vida abundante. Mas quando eu não tomo posse, aí eu fico lamentando. Aí eu fico murmurando, e aí eu fico, mas por que isso está acontecendo? E eu não vivo aquilo que Deus prometeu. Então eu quero desafiar você a olhar com relação a essa experiência, do povo de Israel, e como é que nós podemos aprender com ela. Né, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Jesus que se entregou por nós. 1 Timóteo 2, 3 e 6 diz lá, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só, o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Daí ele continua, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele está dizendo que Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Mas ao mesmo tempo ele diz, existe um único mediador. as pessoas tentam buscar em Deus, buscar Deus das mais variadas formas, de um sincretismo religioso, de uma forma tão, nós vamos falar um pouquinho aqui, sobre essa forma de tentar buscar a Deus de outras formas que não seja com o coração quebrantado, com o coração firme no Senhor. Então eu quero olhar, o que nós podemos aprender com o povo de Israel? E o primeiro deles, que nós olhamos ali, 1 Coríntios 10, nós lemos ali, versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, o primeiro destaque que nós precisamos olhar para o nosso coração é eliminar a cobiça. Uau, mas o que é cobiça? O que é cobiça? Né? Lá no dicionário nós podemos ver lá um desejo veemente de possuir ou conseguir alguma coisa, a ânsia ou ambição de honrar ou riqueza, de honra, né, por riqueza, avidez. É algo que eu fico cobiçando, porque não há contentamento no meu coração. E eu fico desejando. Sabe aquelas pessoas que saíram do mundo, e eu fico desejando que eles estão vivendo lá ainda. As pessoas que estão dentro da igreja, mas queria estar lá no carnaval, pulando o carnaval. As pessoas que estão aqui, tem uma esposa linda, e está olhando a esposa do próximo. Um marido lindo, especial, e está olhando o marido do próximo. E eu estou cobiçando. Eu estou cobiçando aquilo que Deus não tem para mim. Porque Deus nos entrega aquilo que Ele tem preparado para nós, e nós acessamos aquilo que Deus disponibilizou para nós. Só que quando nós vamos lá para o povo de Israel, o que que acontece? Números 11, 4, 6 diz lá, um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu de gula. E até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos na graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser o maná. O que que acontece? O povo estava num processo de libertação, indo para a terra prometida, numa terra que emanava leite e mel. Isso é uma característica de algo muito próspero, uma terra muito frutífera, uma terra com muita coisa boa. Mas o povo estava no processo de libertação, querendo voltar e cobiçando a escravidão. Quando nós alimentamos a cobiça, quando nós alimentamos aquilo, isso gera morte, gera destruição. Queridos, não tem como. Se você faz escolha de cobiçar algo que não vem de Deus, algo que traz destruição, isso vai gerar morte. Casamentos estão acabando por isso, filhos estão indo para as drogas por isso, filhos estão sendo totalmente marcados emocionalmente, porque pais estão cobiçando coisas que não vêm de Deus. Pais cobiçam o sucesso profissional a todo custo. Você ter os melhores carros, as melhores casas a todo custo. E estão abandonando seus filhos, estão abandonando seu cônjuge. A cobiça gera morte, gera destruição. Aqui nós poderíamos falar, em Êxodo 20, 17, diz lá, não cobiçará a casa do seu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem seus servos e servas, nem bois e jumentos, nem coisa alguma. A cobiça é fruto de um descontentamento daquilo que Deus tem dado. E por isso que eu começo a olhar para as coisas que eu não tenho, e eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Sabe aquela sensação? Tem algumas pessoas que vão lá, tem a sensação de comprar um carro novo pela primeira vez. Aquele cheirinho de novo. Aí passou um mês, dois meses, seis meses, aquele cheiro de novo já não está mais ali. E ao invés de celebrar, eu começo a olhar, poxa, mas eu podia ter um carro assim. 1.6 Tuber Max, das top das galáxias, elétrico, virada no Jiraya. Sabe, mas eu nunca estou contente, eu sempre estou olhando, mas eu tenho isso, mas eu poderia ter aquilo, eu tenho isso, mas eu poderia ter aquilo. Queridos, uma das estratégias de Satanás é te escravizar com a mentira da cobiça. Isso. E assim as pessoas têm uma boa justificativa. a carne é fraca. Já viu isso? A carne é fraca. A carne é fraca porque o espírito está fraco. Porque na luta, quando o espírito vence, acabou. Game over para a carne. A minha carne é escrava do meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Não tem sentido. Certo? Quando você tem satisfação e prazer, eu olho para minha esposa, ela me satisfaz em tudo, em todas as áreas, em todas as dimensões, eu não preciso de ninguém, a não ser a minha esposa. Por quê? Eu nem dou brecha para isso acontecer também. Mas eu creio que estar plenamente satisfeito é algo que você olha e você tem, você desfruta. Às vezes eu pego, me pego olhando para minha esposa, tal, ela olha assim, você está me olhando com a cara, vai ter avivamento. Sabe, mas é assim, eu preciso desfrutar daquilo que Deus tem dado para nós, eu preciso desfrutar daquilo que Deus tem dado para mim, e eu não preciso cobiçar de ninguém não, porque eu sou satisfeito. Quando nós olhamos para a cobiça, normalmente Satanás vai pegar ali, e nós vamos ver aquilo que lemos ali em Êxodo, os bens materiais, Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Queridos, ele não está falando do dinheiro. Deus promete para nós prosperidade, mas o amor ao dinheiro, eu não preciso ter dinheiro para ter amor ao dinheiro. Agora, pessoas que vão, buscam o dinheiro, aí lá, comprei uma casa na praia, agora eu não venho mais para o culto, porque todo final de semana eu estou na praia, agora eu não vou mais na célula também, porque agora, né? E aí eu começo a sair da comunhão, eu começo a me afastar de Deus, porque agora eu estou desfrutando dos bens que Deus me deu. Queridos, não torne a sua bênção numa maldição. Bens materiais são bênção, Deus promete prosperidade, mas quando você torna isso numa maldição, você se torna escravo desses bens, você está cobiçando alguma coisa que não traz edificação eterna. A palavra nos orienta, conquiste riquezas que geram frutos na eternidade, não aqui. Nós precisamos viver aquilo que Deus sonhou para nós, aqui como discípulos de Jesus. Sabe, e além dos bens materiais, a imoralidade sexual, não cobice mulher do teu próximo. Cobiçar sexo fora do casamento, mulher do próximo, é uma das grandes armadilhas. A pornografia é uma das grandes armadilhas. Certo? Nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:12, ele diz assim, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que fortalece. Contentamento. Quer se vacinar contra a cobiça? Ande contente com aquilo que Deus tem te dado. Mas sabe, uma outra área que o povo de Israel caiu também, foi a idolatria. Veja ali no versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. O apóstolo Paulo, ele está descrevendo o que está lá em Êxodo 32. O que que acontece? Moisés, ele sobe o monte para receber os 10 mandamentos. Ele chega com a tábua para receber ali os 10 mandamentos. E olha só o que acontece. O povo, ao ver Moisés, que Moisés demorava a descer, Êxodo 32, 1 a 6. Então, o povo, ao ver Moisés, que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Respondeu Arão, tire os brincos de ouro das mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, tragam para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram Arão. Ele o recebeu, fundiu, transformando-se tudo em ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando a forma de um bezerro. Então disseram, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto, sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Arão foi o primeiro sacerdote. Foi o sacerdote estabelecido por Deus a partir da linhagem de Levi. E esse sacerdote, e esse homem, ele vem e ele fabrica o bezerro. Porque a palavra fala, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. É na sequência, nós vamos ver na próxima mensagem nesse texto. Sabe o que acontece? Às vezes a idolatria, ela entra de uma forma sutil. Às vezes esse povo que já tinha passado por tantas experiências, eles simplesmente esquecem tudo aquilo que Deus tinha feito. E eles começam a adorar um objeto de ouro. Certo? Quando falamos em idolatria, muitas pessoas ligam somente à imagem da Igreja Católica. Queridos, eu tenho meu pai que é católico, eu tenho meu irmão, a minha irmã, o meu cunhado, a minha cunhada. O catolicismo, na doutrina, não traz idolatria, ele traz veneração. O que acontece é que a prática veio trazendo uma postura de muitos católicos adorarem. E a adoração é quando eu atribuo poder a alguém que não tem poder. Certo? Um objeto de madeira construído por homens não tem o poder que Deus tem. O nosso Deus é um Deus invisível. Então, com muito respeito, eu fui católico até os 23 anos. Mas a idolatria não é só adorar uma imagem atribuindo poder a uma imagem. Adoração pode ser eu adorar um emprego, eu adorar uma pessoa, eu adorar um neto, eu adorar um filho. A idolatria está na lista que está lá em Gálatas 5:19 como obras da carne. Ela é reprovada por Deus. Quando você atribui poder, quando você reconhece uma autoridade que não tem sobre a sua vida, você coloca algo no lugar de Deus, você está sendo um idólatra. Deus, a palavra fala que Deus é ciumento. Ele gosta de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como é bom se derramar diante do Pai. Como é bom você se derramar diante de Deus. Falar assim, Deus, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Colossenses 3, 4 e 5 diz lá, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado. Então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim faço morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus, ganância, que é idolatria. Olha o que ele está dizendo. O que é idolatria? A imoralidade sexual pode ser uma idolatria. Eu coloco o ídolo na imoralidade, substituindo a minha presença de Deus. Cada vez que você vai na pornografia, ao invés de ir para a palavra de Deus, você está idolatrando aquela nojeira. Certo? A impureza, paixão, os maus desejos, ganância. Eu estou tão ganancioso por algo que aquilo se torna um ídolo para mim. Tem gente que tem idolatrado um carro, tem idolatrado, não toque. Eu conheci um teu amigo, ele é meu amigo, né? A gente se fala de vez em quando, ele serviu comigo no quartel. Ele comprou o primeiro carro dele, era um Tempra. Pense no carrão. E ele deixava na casa dos pais dele, e ele colocava um giz aonde parou os pneus, para ter certeza que o pai não ia sair com o carro dele. Hilton, não sei se você está me ouvindo aí, mas tudo bem. Você não deu autorização, mas eu estou falando. Sabe o que acontece? Mas eu tirava sarro dele. Mas muitas vezes, as pessoas têm uma postura como essa. Sabe, porque eu fico tão focado nas picuinhas, que eu perco a essência. Deus quer fazer algo extraordinário na nossa vida, mas às vezes a nossa idolatria trava o processo de Deus. Então, se entregue a conhecer, a buscar intimidade, a buscar cada vez mais a presença de Deus para viver o extraordinário que Ele tem para você. Não aceite meia boca, não aceite as migalhas que Satanás tenta te entregar. Chega de perder tanto tempo vendo Reels no Instagram, e tendo ódio das pessoas que estão ali, estão viajando, estão lá em Paris. Aí você vai ver lá em Paraguai, está lá com a torre fake atrás. Sabe, são coisas assim que às vezes nós deixamos entrar na nossa mente, no nosso coração, e que nos impede de viver o extraordinário de Deus. Chega! Vamos viver aquilo que Deus prometeu para nós. Vamos viver o extraordinário, vamos buscar intimidade, vamos buscar viver aquilo que Deus quer transbordar na nossa vida. É só uma entrega. Sabe? E aí, para finalizar, veja ali no 1 Coríntios 10:8, não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram. E num dia só morreram 23 mil. Imagine se Deus tivesse a mesma régua hoje. Quem cometer imoralidade, fulminado. Como é que seria hoje? Quantos de nós estaríamos aqui? Na última semana? No último mês? Ah, se liberte da imoralidade. Nós já falamos aqui sobre adultério, pornografia. Quando nós falamos da cobiça, está envolvida a imoralidade. A imoralidade é o que abre a lista de Gálatas 5:19 das obras da carne. Mas a imoralidade, sabe onde que ela começa? Aqui, ó, no meu pensamento. A imoralidade não começa no motel. A imoralidade não começa na frente do computador, na pornografia. A imoralidade não começa naquele sexo ilícito. A imoralidade começa quando eu penso. E no meu pensamento eu alimento. Jesus, ele vai falar sobre isso. Mateus 5, 27, 28. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. Mas eu lhe digo, quando qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quando eu penso na imoralidade, eu começo a alimentar um relativismo. Sabe aquela vozinha que vem dizendo assim, ah, todo mundo faz. Ah, não é tão grave assim não. É melhor eu ir para a pornografia do que adulterar fisicamente. Esse é um argumento que muitas pessoas colocam. Só que eu já atendi casais que começaram assim, trazendo a pornografia. Um dos cônjuges, daí trouxe a pornografia para o casal. Aí da pornografia para o casal veio os swings. Você vai naquela nojeira, troca de casal, nem sei como é que é isso. Me falaram que é isso. Mas eu não sei, não tenho ideia. Mas eu sei que é algo nojento. É algo de Satanás. É algo que gera uma imoralidade destrutiva. É o caos do ser humano. É chegar no mais baixo nível de podridão. Mas tudo começou com a pornografia. Com o relativismo não tem problema não. Eu quero te dizer, o melhor lugar para nós estarmos é debaixo do propósito de Deus. Porque Deus sempre vai lutar por você para garantir o propósito dele na sua vida. Agora, quando eu me desvio do propósito dele, eu decido ir para a imoralidade. E aí, eu saio do propósito e estou escravo daquilo que Satanás colocou na minha frente. Talvez você precise repensar. Às vezes você está flertando com o pecado. José do Egito é um exemplo claro de alguém que não enfrentou o pecado, ele fugiu. Sabe, às vezes você está trabalhando aqui e fala assim, ah, vou cair daqui a pouquinho, mas acho que eu não caio não. Até que de repente, aí é tarde demais. Faça como José, corra. Como diz a juventude, fuja louco. Mas não deixe o pecado ser alimentado aqui na sua mente. Porque a imoralidade que começa aqui, acaba numa ação prática que gera morte, gera destruição, gera marcas profundas. Nós precisamos aprender com o povo de Israel. 2 Timóteo 2, 22, 24 diz lá, fuja dos desejos malignos da juventude. Fuja e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar e paciente. Queridos, para vencer a imoralidade, você precisa ser intencional e fazer aquilo que gera edificação interna. Coração puro. evite aquilo que não edifica. Cuidado com aquilo que você está assistindo. Cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que você está alimentando no teu coração. Ah, fique um ano assistindo, nem sei que novela que passa hoje, mas fique um ano assistindo novelas, esses programas aí. Sabe que eu parei de assistir jornal, porque isso estava me deixando muito mal. E as pessoas falam assim: ah, o Lula fez isso, puxa, nem vi. Ah, Bolsonaro fez isso, nem vi também. Agora, você quer saber o que Davi fez? Ah, Davi venceu Golias. Ah, você quer ver? Sabe, e as pessoas falam assim, mas você fica por fora. Está por fora do que está acontecendo. Eu não. Eu estou investindo naquilo que edifica. Agora estou fazendo academia aí uma horinha por dia, né? Todo dia. E eu vou ouvindo uma mensagem por dia. Já está faltando mensagem no YouTube ali para me ouvir já. Estou ouvindo vários pastores aí. Tem coisa que faz bobagem. Fala assim, isso aqui não, mas isso aqui, ó, que legal. Faça aquilo que edifica. Aproveite seu tempo. Edifique a sua vida com informações que trazem conteúdo que possa transbordar de bênção. Não fique preso ao sofisma que Satanás tenta colocar na sua mente. Não caia nas armadilhas dele. A tentação dele, ela é natural, mas o escape é sobrenatural. Deixa Deus te livrar das tentações e viva uma vida reta em santidade. Você pode fechar seus olhos? Estou aqui para trazer desafios para você. Deus é um Deus que nos ensina demais, nos ensina demais. E quando nós olhamos para o povo de Israel, quantos ensinamentos nós temos aqui. Quantas coisas especiais nós temos. Mas eu quero hoje trazer um desafio para você que está aqui nessa noite. Eu quero trazer um desafio que está aqui nessa noite, para você que está aqui. Eu quero pedir que você esteja, você está aqui de repente, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu quero pedir que você faça uma oração aí no seu coração. Uma oração sincera. Porque a única forma de nós conseguirmos vencer e viver essa vida abundante é tendo Deus no nosso coração. Tendo o Espírito Santo selando o nosso coração. Efésios 1:13 fala que aqueles que aceitam a Jesus é selado com o Espírito Santo. 1 Coríntios 8 vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Eu quero desafiar você. Se você não entregou genuinamente sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Para que hoje inicie uma nova história na sua caminhada. Para que você viva um novo tempo hoje. E para entregar nossa vida ao Senhor é muito simples. É só você fazer uma oração no teu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho pecado contra o Senhor, mas eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero pedir perdão, eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor, eu quero reconhecer Jesus que morreu e ressuscitou naquela cruz como meu Senhor, eu quero reconhecer que Ele é o meu Salvador, eu entrego minha vida ao Senhor, ó Deus, eu tomo minha vida em Tuas mãos, eu quero iniciar um processo de intimidade com o Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu quero viver algo novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Pode permanecer de olhos fechados. Você fez sua oração? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se você está aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Quem mais? Quem mais? Graças a Deus. Glória a Deus. Pode baixar. Já vi. Quem mais aqui? Está entregando a vida? Graças a Deus. Louvado seja. Já vi aqui à esquerda. Alguém mais? Alguém mais aqui hoje? Levante sua mão bem alto. Levante, eu quero orar por você. Tem mais alguém aqui? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ó, nós vamos cantar esse cântico. Nós vamos cantar esse cântico. Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero receber você aqui. Porque essa decisão, uma decisão que transformou minha vida há 25 anos atrás. Sabe, eu me batizei em maio de 98. Eu entreguei minha vida antes. Já tem um irmão aqui. Você que levantou sua mão, pode chegar. Essa decisão é uma decisão que transforma. É uma decisão que muda a nossa realidade. Então, se Deus está tocando no teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero abraçar você aqui. Já estou recebendo meu irmão aqui. Vou receber com uma continência. É Deus maravilhoso. Vem para cá.
Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.
Chega aqui, já temos irmãos aqui. Chega aqui.
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Você quer viver algo novo? Venha. Deus está falando ao teu coração. O Espírito Santo está ministrando teu coração.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Eu queria desafiar você. Você quer viver algo novo mesmo? Eu quero que você venha aqui à frente e se coloque de joelhos. Certo? Você vai abandonar alguma das coisas que nós falamos aqui. Você está renovando teu compromisso com o Senhor. Nós vamos ter um tempo de oração, de clamor, por um tempo novo na sua vida. Chega de viver uma vida medíocre. Eu quero que você chute essa vida medíocre e você venha para ter uma vida transbordante dada pelo Senhor. Sai do seu lugar, se coloque de joelhos aqui. Nós vamos orar logo depois. Vamos cantar mais um pouco. Se você está decidindo abandonar a cobiça, abandonar a idolatria, abandonar a imoralidade, ou de repente tem algum compromisso no teu coração que você precisa reafirmar teu compromisso com o Senhor, vem aqui à frente, se coloque de joelhos aqui.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Se Deus, quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar, Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti, Espírito. Espírito vem,
Espírito vem.
Vem, Espírito. Vem, Espírito.
Espírito vem, Espírito vem. Espírito Santo.
Espírito vem, Espírito vem.
Espírito Santo.
Espírito Santo.
Espírito
vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Faz meu coração arder. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer.
Fazendo sobre mim um novo amanhecer.
Viver algo novo. Eu quero viver algo novo.
Deus amado, nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver aquilo que está no coração do Senhor. Nós queremos continuar avançando, confiando nesse Deus, que é um Deus que tem todo o poder. Nós louvamos ao Senhor por essas decisões que foram tomadas nessa noite. Deus confirma no coração de cada irmão, cada irmã que veio aqui à frente, entregando, buscando algo novo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma vida tão extraordinária para nós. Nós não queremos ficar paralisados pela incredulidade. Nós não queremos ficar paralisados pelas circunstâncias. Nós queremos caminhar por fé. Nós queremos caminhar confiando plenamente no Senhor e dando um próximo passo de fé, um próximo passo de confiança num Deus Todo-Poderoso. Deus confirma no coração dos meus irmãos que entregaram a vida hoje ao Senhor. Esses irmãos e irmãs que levantaram a mão, até não vieram à frente, mas que eles possam ter a confirmação do seu Santo Espírito no coração deles, e que nós possamos caminhar juntos e viver um tempo novo que só o Senhor pode fazer. Abençoa, Deus, a sua igreja, abençoa os meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Glorifica o Senhor com o Pai.